Quem já temos a postos são os nossos comentadores das quartas-feiras, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois, Henrique, Jacinto.
Olá,
baixinho do Jacinto. Vamos começar pela polémica. Mais uma, Miguel, à volta da TAP.
Sim, e agora por causa do plano de retoma das operações da TAP, que tenciona fazer 27 voos semanais no mês que vem e 247 em julho, mas quase todos a partir de Lisboa. É um plano que está a motivar o protesto de figuras do Norte, mas não só, também dos partidos. Está a preocupar o Presidente da República e, em última hora, a posição de António Costa, em especial para este debate. Jacinto e Henrique, vejam bem, o Primeiro-Ministro aqui, em declarações à agência Lusa, diz que este plano de retoma de rotas da TAP não tem credibilidade sem a prévia informação sobre a estratégia definida por parte do país no que toca às fronteiras. E diz mais António Costa, diz ver-se obrigado a recordar à Comissão Executiva da TAP os deveres legais de gestão prudente e responsável da companhia. O que é que vos parece esta polémica? Henrique, começo por ti. Têm razão todas as vozes que já vieram acusar a TAP de ser uma companhia aérea regional com este plano?
Bom dia. Bom, se aceitamos que a TAP é a tal companhia bandeira, eu tenho dúvidas sobre isso, mas se é essa a regra do jogo, então sim, este plano não tem qualquer tipo de cabimento. É ofensivo. Eu percebo os autarcas do Norte, as pessoas do Norte. É de facto ofensivo, porque não é só uma questão de... Não é uma questão subjetiva. O Norte é tão mais importante do que Lisboa para a economia nacional. Quando digo Norte, estou a falar de Aveiro, Porto e Minho. São nem 4 milhões de pessoas que produzem a esmagadora maioria das nossas exportações. É a zona do país que está mais interligada com a economia europeia.
Mas será apenas uma birra contra o Norte?
Não é, eu não sei o que é. Isto até parece de propósito. Parece que a TAP está a dar uma... Se eu fosse cínico, dizia que isto foi feito de propósito para se criar aqui uma polémica qualquer para acelerar o processo de nacionalização. Quer dizer, mas eu não sou cínico. Eu não vou por aí. Eu acho é que não faz absolutamente sentido nenhum o Norte ser destratado desta maneira. Porque deixa-me acabar o raciocínio. Não, o Norte é a zona do país que está mais interligada com a Europa. Não é por acaso que o vírus em Portugal começa pelo Norte. Porque as pessoas têm um contato direto. Não estão a ver com o turismo. As pessoas têm ligação de fábrica para fábrica. Vão a Milão ver os sapatos. Vão à Suíça a outra fábrica qualquer de relógios. E, portanto, é um absurdo esta ideia de a TAP não fazer voos a partir do aeroporto do Porto.
E tu, Jacinto, consegues perceber o que terá motivado esta opção da TAP?
Eu também não percebo e acho que os autarcas do Norte têm toda a razão. É um pouco isso, é saber se queremos uma companhia bandeira ou se queremos a tristeza de uma companhia com um trapo rasgado ao meio. E o Rui Moreira tem razão. Dizer que a TAP não pode ser privada para umas coisas, não é? para decisões como esta, mas depois ser pública quando quer receber injeções milionárias astronómicas do Estado. Aliás, se pusermos lado a lado os 3 voos semanais que a TAP promete para o Porto e a injeção que pode ser de 1.000 milhões do Estado à TAP, percebemos o absurdo que isto é e, de facto, neste caso estou com o Henrique. Há argumentos aqui para a nacionalização dados pela própria administração da TAP.
E uma vez mais, a ver aqui pela posição de António Costa que citei há pouco, é mais um exemplo de uma decisão da TAP que é tomada à revelia do acionista-Estado. Vamos mudar de assunto. Numa altura em que os casos de Covid-19 estão a cair em todo o país, a situação na Grande Lisboa continua a preocupar. A Direção-Geral da Saúde admite que a situação é complexa e ontem, por exemplo, dos 219 casos que foram divulgados, 211 foram na região de Lisboa, com focos em especial na Azambuja, Loures e Seixal. O que é que estará a falhar, na vossa opinião, Henrique?
Eu acho que, lendo aquilo que os especialistas dizem, eu acho que temos de ter calma. Eu acho que se trata, tendo em conta aquilo que os especialistas dizem, de uma progressão normal do vírus. Eles dizem-nos que a maior parte de nós vai apanhar o vírus, até chegarmos a tal imunidade de grupo. Há quem fale em 60% e 70% da população para se ter essa imunidade de grupo. Depois há outros especialistas que nos dão uma mensagem mais otimista, porque nos dizem que tendo em conta este vírus tão específico. Essa imunidade de grupo pode ser alcançada com 20% ou 30% da população.
Portanto... Mas essas análises teriam lógica se estivéssemos a falar de uma progressão mais ou menos uniforme pelo país. Uhum. Neste caso é a Grande Lisboa que tem a quase totalidade dos novos casos.
Isso aí não te sei responder, mas no caso da Azambuja é um centro logístico fundamental para a Grande Lisboa, onde há um enorme cruzamento de pessoas de várias zonas da Grande Lisboa. Mas é bom que fales da Azambuja, porque ontem estava a ouvir a emissão da Renascença à tarde e havia um grande alarme em redor da Azambuja, mas depois ouvimos os dados da DGS e dizem assim, há 100 casos, mas todas as pessoas estão bem, ou não têm sintomas, ou têm sintomas leves. Mais uma vez, reportando aos especialistas, como ao Pedro Simas, que nos dizem o seguinte, 98% das pessoas fica assintomática ou com leves sintomas e só 2% é que precisa de ir ao hospital.
Pois, são esses 2% que podem causar problemas graves ao nível desta doença, nomeadamente os casos fatais que temos vindo a relatar ao longo dos últimos 2 meses.
Sim, Jacinto, aquele que dizem que para o morto, o morto está morto 100%, não é?
Exato. Deixa-me perguntar-te isto. Têm sido também apontadas várias possíveis causas, como estando na origem destes fenómenos que temos relatado agora na Grande Lisboa, a precariedade habitacional, social, laboral,
claro,
enfim.
Claro.
A minha questão para ti é se não seria possível tomar ou ter tomado medidas de prevenção que fossem mais eficazes, evitando estes focos que agora estão a surgir.
Eu penso que sim e mais. E penso que nem que seja por razões sanitárias, finalmente olhemos para estes bairros e para estas pessoas que precisam de outras condições. Porque, de facto, é impossível ter isolamento, ter distância social, quando se vive num espaço muito, muito limitado, várias pessoas no mesmo quarto, e nem que seja por essas razões de algum medo, de alguma, digamos, de decência higiênica, já para não falar de outras que deviam ter aparecido antes, nem que seja por essas razões dar condições a estas pessoas. O caso da Azambuja é diferente. Agora, Quando Graça Freitas fala de uma situação complexa, nós temos de traduzir isto. Quando ela está a dizer complexa, claro que o que quer dizer é muito difícil, né? Porque estes focos, tem muita gente para vigiar, né? São 11 mil e tal pessoas de contactos, é que podem fazer espalhar por outras pessoas mais de risco, uhum, esta epidemia. E isso é que é muito complexo, uhum, é muito complicado, muito difícil.
Henrique, Jacinto, muito obrigada aos dois. Vou ter saudades quando o Jacinto voltar dos passarinhos que se ouvem quando fala connosco.
Há bocado era um trator, há bocado era um trator.
Agora passarinhos. Voltamos a falar na próxima
cenário
segunda-feira.
Cenário acústico do Minho, não é?
Pois é.
Exatamente, estamos aqui no Minho, na concha acústica do Minho.
Bem, marcamos enquanto segunda-feira, porque vai ser já o arranque da terceira fase de desconfinamento, e é melhor começar a pensar regressar ao estúdio, sim? Então vá, até para
a
semana.
Vamos
até para a semana.
Um abraço.